Muito bem, recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares, ele é o nosso convidado. Eu estava dizendo aqui, vamos dividir o debate em dois blocos. Vamos falar do tema jurídico, né? Tivemos recentemente, Totônio, a gente estava conversando exatamente sobre isso, uma negativa de embargos naquela decisão da qual a gente tinha falado anteriormente, fruto de um convênio federal do Ministério do Turismo para realizar um evento em Afogados, São João de Afogados da Ingazeira, no Bojo da Expo Agro. A gente falou já sobre isso em uma primeira oportunidade. E vamos falar da pauta política também. 2018 está à porta, 2020 é daqui a pouco. Totônio é um personagem importante no xadrez político do município de Afogados da Ingazeira e, obviamente, a sua posição, a sua opinião sobre determinados assuntos é muito importante e sobre isso também vamos conversar com ele. Se você tiver perguntas para Totônio Valadares, 3838-1213-99658-0554, pode participar também no nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Inicialmente, quero agradecer a Totônio por ter aceito o nosso convite, casado essa data aí com a nossa produção. E, obviamente, Totônio, vamos falar inicialmente dessa última notícia que circulou, né? Quando nós tivemos aquela decisão de execução por conta daquele convênio, você falava, não, eu vou, tenho o direito de ingressar com embargos em até 15 dias, vou fazê-lo, pelo que está claro aqui, ou pelo que a gente tem conhecimento, de fato ingressou com esses embargos, mas o juiz federal, essa foi a notícia que circulou de anteontem para ontem, teria negado esses embargos. Você estava me dizendo que teve um diálogo com o advogado Valber Agra sobre essa questão, que é o advogado que lhe assessora nesse tema, né, nessa ação. Só para dar mais detalhes, foi uma condenação em um processo de ressarcimento aos cofres públicos, e isso gira em torno de R$ 219.220.000, por conta de uma prestação de contas que, segundo o Tribunal de Contas da União, TCU, teria apresentado irregularidade. Isso é uma prestação de contas de um convênio firmado com o Ministério do Turismo e a Prefeitura para o São João de Afogados da Ingazeira, isso foi em 2010. Né? Houve um pedido de execução extrajudicial proposto pela União, e havia uma possibilidade de ingressar com o chamado embargo, né, pedindo uma revisão da decisão. O juiz federal Bernardo Monteiro Ferraz jogou improcedentes a maioria desses pedidos, pelo que se noticiou recentemente. O que é que o ex-prefeito tem a falar sobre essa nova decisão? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Olha, Nil, antes de entrar na resposta a essa pergunta e sobre o que eu vim fazer aqui, eu queria me solidarizar com a família do Dr. Lúcio pela falecimento de sua genitora, né, da professora Nadege, que é muito conhecida aqui, que deu uma contribuição muito grande a Afogados da Ingazeira na área da educação. Gostaria de dizer a você o seguinte, que com respeito a essa pergunta que você fez, eu acho até que a justiça agora foi até boa comigo, porque não é só bloqueou um bem meu, da outra vez bloqueou todos os bens meus, não é? Bloqueou todas as minhas contas bancárias, todos os bens móveis e imóveis, e dessa vez bloqueou apenas, bloqueou três veículos. Depois dos três veículos, verificou que dois veículos tinham mais de 15 anos, então não valia a pena bloquear. E o outro era uma F4000 que eu tenho, que trabalha na minha propriedade, na fazenda, e que tem uma ligação com a compra anterior, ela só está liberada totalmente depois de paga. Não sei porquê. Não é? Eu sei que foi liberado também. E as minhas contas, o que tinha nas contas, uma que era de uma conta inativa do FGTS, entendeu? Que eu tinha, é, que eu tinha uma conta inativa de dava 6 mil e pouco reais e mais 19 mil reais que tinha nas minhas contas, 20 e poucos mil reais, não é? Então, eu acho que dessa vez foi até razoável, porque bloqueou apenas um imóvel meu. Da outra vez foram todos os imóveis. O que eu fico analisando nessas coisas, meu Júnior, é que quando eu procuro ver os processos de que eu sou acusado, primeiro, o prefeito tem uma equipe, não é o prefeito só. É tanto que quando há processos, normalmente outras pessoas são envolvidas. No nosso caso aqui, a gente assume a responsabilidade de erros que, na verdade, no finalmente vem para mim, mas que são erros que passaram através de uma equipe. Você vê o seguinte, eu fui, por decisão judicial, obrigado a, através de um acordo com os herdeiros de dona da ex-prefeita, né, a professora Giselda Simões, a ressarcir aos cofres públicos de um convênio que não fui eu que assinei. Eu não passei nem um cheque, já disse isso aqui, nem um cheque. Não fiscalizei obra, porque não teve obra realizada na minha administração. E, no entanto, fui orientado a fazer esse acordo e já concluímos o pagamento, tanto da minha parte como da parte dos herdeiros de Dona Gisa. É tanto que eu tenho, por conta disso, 5 imóveis, 5 terrenos que estão penhorados, que estou solicitando agora a liberação desses 5 terrenos. Né? De uma coisa que eu acho uma tremenda injustiça contra a minha pessoa, mas isso já passou, eu estou totonho aqui do mesmo jeito em termos de vida, trabalhando, educando meus filhos, me alimentando, me vestindo, continuando com a minha vida. Agora vem outro processo. Aí qual é o processo que vem? Foi através de uma emenda, conseguida pelo deputado Gonzaga Patriota, para quando a gente executasse essa festa da Expo Agro, e como aqui em Afogado da Engazeira, sabidamente, né, todo mundo tem ciência que os festivos, as festividades juninas, que não é de São João, não é? As festividades juninas que vêm no mês de junho, não é? E foi realizada no mês de junho, não é? Inicialmente, o Ministério de Turismo não concordava porque tinha o nome Expo Agro e tinha emancipação política. Né? Quando, na verdade, no convênio tinha ou era São João de Afogado da Engazeira ou Festa Junina de Afogado da Engazeira. Coisa desse tipo. Tudo bem. Depois verificou-se, né? Nós mostramos com foto, com documentos, que essas três festas são conjugadas, né? Então, não tinha necessidade dessa ação contra a minha pessoa. Eles aceitaram. Depois, o valor foi contratado o Beto Barbosa, foi contratado Louro Santos e, bem, Beto Barbosa eu até conhecia porque teve uma época que, há uns 20 anos atrás, 15 anos, que tinha aquelas músicas do
Lambada, né?
Lambada, exatamente, isso, aquilo, outro.
Era o rei da Lambada.
O rei da Lambada tocava muito isso, então eu...
Eu lembro daquele, eu lembro. Mas... Aliás, foi uma das programações, hoje a Expo Agra tem 3 dias, naquele ano eu lembro que foi... Tivemos, a gente tem inclusive registros aqui fotográficos da nossa cobertura, porque emendou o período junino com... Isso. Teve a Fundarp, colocou Afogados como polo na época. Isso. E emendou o São João com a emancipação.
Perfeitamente.
E Expo Agro.
Ainda bem que você tem uma cabeça boa. Né?
Perfeitamente.
E aí você está lembrado disso, e é bom que o povo sinta isso também, porque aí refresca, né, uhum, a cabeça de um bocado de gente. Então você vê só. Então inicialmente aí acharam que houve existiram os shows, que o pagamento estava correto, os valores estavam corretos. Aí, de que é que eu sou condenado a pagar R$219 mil? Você imagine o cara. Caraca, bem, comprova que teve o show, comprova que foi na época, comprova que o valor está adequado ao momento, né? E você é obrigado a pagar e devolver aos cofres, que é esse processo que nós estamos falando, R$219 mil, porque não tinha o contrato de exclusividade. A empresa que foi, que tinha o contrato de exclusividade, mas não, o contrato de exclusividade não tinha sido registrado em cartório. Isso é brincadeira, não é? Isso é brincadeira, uma coisa desse tipo. Quer dizer, tanto ladrão que anda por aí, que é para prender e botar na cadeia, não prende. Aí você vai ser, você que foi gestor. Eu tive a felicidade de ser vice-prefeito de Afogados, de ser secretário de obras do município de Afogados da Engazeira, de ser prefeito 3 vezes de Afogados da Engazeira, não é? Tive a felicidade de ser secretário de Estado, na Secretaria de Agricultura. Tive a felicidade de ser coordenador de obras no Metrorec. Tem gente que acha que quando eu digo isso, não, eu tenho que dizer mesmo, porque fui, não tive problema nenhum. Não é? Passei por tudo isso. Aí agora, quer dizer, você vê o nome seu jogado por processos que são, parece isso parece brincadeira, um negócio desse. É, parece brincadeira. E você vê, não é? De repente, aí um bem seu é bloqueado, uma conta é bloqueada, um veículo é bloqueado, não é? E muita gente que na política é assim mesmo, enquanto os uns se penalizam, outros soltam foguetões, não é? E a única coisa que eu posso fazer é contratar um escritório bom de advocacia, como está trabalhando, que é o do Dr. Valbeagra, que todo mundo sabe, da lisura, do como ele enfrenta as coisas, né? É um advogado altamente conhecido, não é? Para me defender. É a única coisa. Ontem, inclusive, eu recebi o telefonema do meu compadre Gonzaga Patriota, dizendo, mas rapaz, eu pensei que isso estava resolvido, isso aquilo, eu digo, mas não está, né, deputado? Não está. Eu fiquei muito feliz quando você arranjou a emenda para a gente aplicar. Aplicamos direitinho e agora eu estou para devolver R$219 mil aqui, porque a justiça acha que tinha que ter um contrato de exclusividade com essa empresa registrado em cartório. Paciência. Eu acho que decisão judicial, a gente tem que buscar os meios legais para a gente mostrar que isso não está correto, ou então pagar. Eu já disse aqui outra vez, se não tiver sucesso nos meios legais para embargar o que está sendo pleiteado por nós, é a gente aproveitar aí agora, tem um refis aí agora que perdoa multa, perdoa juros, uhum, e pedir para parcelar no maior tempo possível para parcelar, porque eu me sinto injustiçado de uma coisa que eu não recebi um centavo de cantor nenhum, não recebi de nenhuma empresa, não é? Então não tem por onde eu estar de cabeça baixa, não, ando altivamente, ando na minha terra, ando em qualquer lugar, de cabeça erguida, entendeu? E tenho como comprovar que não isso se teve foi um erro formal, como tem, e hoje em dia parece que é bonito, está acusando tudo que é de gestor, e aí bota no mesmo saco quem é ladrão, quem não é ladrão, para poder o povo acreditar.
Ainda tem caminho recursal depois dessa negativa dos embargos?
Olha, veja o seguinte, uma das coisas que entrou-se com embargo é porque esse processo, segundo a informação lá do escritório, de advocacia, estava correndo em 2 varas. Né? E eu estranhei profundamente, porque antes de ontem eu estive no escritório do Dr. Valdo, pessoalmente com ele e com a doutora Jéssica, e eu estou inclusive com um documento aqui. No dia 5 de julho, foi distribuído por dependência para a 18ª Vara Federal. distribuído um embargo. E aqui estou com outro documento que, no dia... Você vê que a justiça nossa não é rápida assim, dá para a gente ficar no dia 6 de 7, quer dizer, menos de 24 horas, menos de 24 horas, entendeu? Às 11h27 da manhã já estava despachado aqui pelo juiz. Quer dizer, é para você ficar imaginando que tem alguma coisa nisso, né? Mas vamos ver, os advogados estão aí, estão contratados, é exatamente para poder... nos defender e ver o que é que pode acontecer. E virão outros processos, né? Porque vem processo de erro formal. Por exemplo, esse mesmo processo, o começo era um erro formal. Quer dizer, todo mundo sabia aqui, como você atestou há poucos instantes, que essas três festas são conjugadas no mesmo período. Quer dizer, você ser condenado porque o cara, em vez de botar festa junina, botou Expoágua e emancipação política. Quer dizer, é uma coisa que é um erro formal, um erro de uma comissão permanente de licitação, de cuidar também, talvez, por conta disso. Não era exigido a modalidade, tinha que ter uma modalidade que isso era inexigível, né? Uma coisa desse tipo, né? Uhum. Então, paciência. Eu estou para receber as coisas da justiça, tentar me defender... E vamos tocar o barco para frente, seja o que acontecer, nós temos que tomar as providências, ou de um jeito ou de outro.
Totônio, quando essa notícia veio à tona, eu recebi o resultado da decisão do juiz, e certamente isso aqui já ia aparecer, então já vou antecipar. Tem gente questionando essa coisa da tentativa de benefício da justiça gratuita, e você sabe como é que não falta quem explore isso. Não, mas Totônio tentou... os chamados benefícios da justiça gratuita nesse caso, tinha isso partiu de quem? Do advogado?
Não sei. Estou achando estranho isso.
Uhum. Não sei. Porque o juiz, em um determinado momento na decisão, ele nega os embargos e nega os chamados benefícios da justiça gratuita, dizendo que não há motivação fática, não há fatos que justifiquem essa necessidade. Você não tem conhecimento.
Não, muito pelo contrário. Uhum. Não tenho conhecimento. Pelo menos eu trato sempre, nunca fui em defensoria pública, para poder nenhum advogado de defensoria pública fazer a defesa disso. Eu nunca fui. Uhum. Eu sempre tenho ido. Inicialmente eu tinha contato com o Dr. Roberto Moraes, né, que inclusive é meu parente. Depois com o doutor Carlos Marques, né, que é advogado, aqui todo mundo conhece, que é o Carlinhos. E depois com o doutor Valbeaga. Uhum. Para mim não estou tomando conhecimento disso, não.
Uhum. Muito bem. Então, o próximo passo depois dos embargos é, pelo que eu estou entendendo, a tentativa de, se consumando essa decisão, tentar uma negociação de parcelamento, como foi naquela decisão anterior.
Exatamente. Eu acho que é a única... É o que deve ocorrer, o que está sinalizando. É isso aí, né? Vamos ver o que é que... Primeiro isso aqui, essa rapidez, né? Se realmente foi outro, foi da outra vara, se não foi, se houve algum engano, se não houve. E daí vamos tomar as providências, que o escritório de advocacia, terça-feira, eu novamente estarei me encontrando com o Dr. Valber lá no escritório dele para já mostrar tudo isso aqui. Inclusive, eu queria pedir a você, se pudesse, a gravação disso que nós estamos falando hoje, para eu poder levar, até porque é importante para que eu possa passar lá para o Dr. Valber.
Muito bem. Vamos para a pauta política? Gosta de falar de política, não?
As suas ordens. Apesar de que hoje, né, o meu foco não é o problema da política. Agora... Eu não tenho como fugir da política, porque exatamente pela minha trajetória de vida.
Pode até querer fugir da política, mas a política não lhe deixa.
É, rapaz, e fica sempre a mídia, um locutor esperto como você. Esperto, que eu estou dizendo, é sabido, inteligente, não é esperto. Claro, no mau sentido, né? No bom sentido. Fica sempre querendo puxar alguma coisa, perguntar alguma coisa, mas estou às suas ordens, como sempre.
Então vamos lá, vamos. O seu nome eu já falei aqui, falei na abertura do debate, indubitavelmente, inquestionavelmente, é um nome importante no xadrez político de Afogados. Hoje não se pode debater o processo político de Afogados, dos encaminhamentos que estamos, sem falar, né, sem ter o seu posicionamento, sua opinião. Eu queria logo falar de 2018, vamos falar logo de 2018, que está à porta, né? Você falou agora há pouco do deputado, do seu compadre, inclusive, Gonzaga Patriota, né? E recentemente houve algumas informações de uma possibilidade, isso é coisa de bastidores, ninguém falou oficialmente isso ainda, mas de uma possibilidade de que o prefeito José Patriota venha apoiar o nome do João Campos para deputado federal. Repito, isso está no campo da especulação. Patriota não se pronunciou, João Campos não se pronunciou. Foi muito fruto da vinda de João Campos agora no período da Expo Agro, né, onde circulou com o prefeito em vários momentos. E o Gonzaga, dessa vez, teve uma participação um pouco mais tímida na agenda do município. Eu pergunto a Totônio se essa possibilidade internamente de apoio a João Campos está sendo ventilada. Qual é a posição de Totônio Valadares sobre isso? Se, na sua opinião, o ideal seria a manutenção do apoio em bloco ao nome de Gonzaga, porque na eleição anterior houve uma divergência do estadual, mas o federal foi o mesmo. Qual a sua posição sobre essa questão?
Olha, primeiro, se você vai falar em termos de especulação, a primeira especulação que houve foi que o candidato a deputado federal seria o atual prefeito Zé Patriota.
Isso.
Né? Foi o primeiro que houve aqui. Depois, não era especulação, porque já tinha sido uma coisa que realmente vinha acontecendo quando eu era gestor de Afogados da Ingazeira e depois na gestão do companheiro Zé Patriota, não é, de a gente apoiar o mesmo deputado federal que foi Gonzaga Patriota. Lhe digo sinceramente que todas essas coisas que você está colocando aí, eu acho que no momento é mais fruto de especulação, acho. Porque nem João Campos, eu tive a oportunidade de conversar com João Campos rapidamente, no dia da entrega das comendas, que sim, você inclusive sim, foi um dos que recebeu lá junto comigo e com outras personalidades aqui de Afogados da Ingazeira, não é? Na conversa que eu tive com o João foi uma coisa muito rápida, não é? Não se ventilou essa possibilidade, claro, de jeito nenhum. Com o prefeito Zé Patriota também não conversei sobre isso. Tenho oportunidade, há uns 15 dias atrás, conversei com o prefeito Zé Patriota na minha casa, mais de uma hora. Mas não foi ventilado isso, de jeito nenhum. Até eu perguntando a ele como é, companheiro, o que é que você está pensando aí para o futuro, para a gente poder se organizar e tal, isso, aquilo, outro. Mas tu sabe que Patriota não é criança, não é um cara vivido na política. E aí, não, tá cedo, vamos andar mais um pouco e tal, isso, aquilo, outro, pronto. E conversamos muito mais sobre as dificuldades, exatamente aqui no último dia, que eu acho que foi no dia da comenda mesmo. Uhum. Não é? Eu acho que foi no dia primeiro, ou no dia 31, né? Eu acho que foi no dia primeiro. Foi no último dia.
Sábado.
Não é? Uhum. Então, não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, não. Lhe digo sinceramente, não tenho conhecimento disso. Agora, eu sei o seguinte, há sim uma demonstração clara de que o partido, o PSB, tem trabalhado até pela força da família de João Campos, pelo que ela representa para o país inteiro, não só para o estado de Pernambuco, mas para o Brasil, desde a época de Dr. Arraes, né? E depois de seu neto Eduardo Campos, que é o pai de João Campos, não é? Eles representam uma força muito viva ainda na mente de todos nós que convivemos com eles. Então, aparentemente, eu não posso dizer também, porque Hoje, é como eu estou dizendo a você, eu estou focado em outra coisa, meu foco não está sendo a política. Eu apareço assim quando vocês me convidam, quando outras pessoas falam sobre política, eu não me nego a emitir minha opinião, mas acho que há, assim, uma especulação pelo desejo do PSB e das pessoas que cercaram, doutor Arraes, cercaram Eduardo Campos, de fazer com que João Campos seja eleito deputado federal. Isso eu sinto. Mas isso não quer dizer que o único deputado federal do PSB seja João. Sim. Não é? Então, eu acho que tem campo para Gonzaga Patriota, tem campo para candidatos que possam surgir aí a deputado federal. Inclusive, eu não tenho aqui procuração para defender o nome de Zé Patriota, mas acho que ele hoje ganhou uma notoriedade pelo cargo que ele está ocupando na presidência da MUP. Ontem mesmo eu assisti dois programas na televisão, um pela manhã, acho que foi antes de ontem, um pela manhã, né, no programa da Rede Globo, e outro, um foi anteontem, e o outro, eu acho que todos os dois aconteceram anteontem, e outro meio-dia também, um programa na Rede Globo, entrevistas com patriota. É um cidadão hoje que administra uma cidade importante como Afogados da Ingazeira, pela sua politização, pela sua situação geográfica, pelo seu desenvolvimento, né? Por ser um polo médico, por ser um polo educacional, por ser um polo comercial, um polo geográfico. E isso tem uma influência muito grande no nosso estado e no nosso país, né? Depois tem a felicidade de ter um Iane Marques, que dá visualização também na área do esporte. E vai por aí afora, né? Então, eu acho que se, por exemplo, houver uma decisão de qualquer um desses três nomes ser candidato a deputado federal e as coisas se ajustarem de uma maneira política adequada, para mim não é surpresa nenhuma. Nem continuar apoiando o meu compadre Gonzaga Patriota, que eu tenho uma relação de amizade com ele e política já há bastante tempo, nem Zé Patriota, que tem uma relação também político-administrativa com ele, porque quando eu fui prefeito, ele foi inclusive secretário nosso na área de saúde, e nem com o João Campos, que tive uma ligação, não com ele, mas tive uma ligação muito forte com o avô dele, do qual fui secretário de governo, fui presidente da FIAN, da Fundação de Desenvolvimento dos Municípios do Estado de Pernambuco, não é? Fui conselheiro do Conselho de Água do Estado de Pernambuco. Fui coordenador do Comitê de Bacia do São Francisco durante 10 anos. Então, a gente tem uma ligação muito forte. Quer dizer, então são três nomes que, para mim, na hora que as coisas se ajustarem politicamente, para mim está tudo legal.
Há algum risco de que possa acontecer o que aconteceu há 4 anos no debate estadual, Totônio seguir por um caminho e o Patriota por outro? Porque a gente acompanhou, o Patriota apoiou a Anchieta, tem aquela questão pontual que gerou uma, digamos, incompatibilidade política sua com esse prefeito Carnaíba, e Totônio apoiou Valdemar Borges, inclusive mantém uma linha de discussão, canal de diálogo com o Valdemar. Há possibilidade de que vocês sigam caminhos distintos no debate federal?
Olha, eu no momento não vejo, mas o dia de amanhã pertence a Deus, né, Nil Júnior? Eu não posso assegurar uma coisa quando as coisas não foram definidas ainda. As coisas estão ainda aí para que se definam. Não é? Ninguém nunca ventilou, como eu acabei de dizer, não se ventilou para aqui, a não ser por especulação, de se apoiar João Campos aqui em Afogados da Ingazeira. Não é? Eu já mostrei que a vinda de João Campos não é só em Afogados, ele está indo a vários municípios pela força que ele tem dentro do PSB e pela tradição política que ele tem dentro da família dele. Não é? Mas, sinceramente, eu acho que não é o momento para gente estar afirmando isso. Não é o momento porque tem tanta coisa que pode se desenrolar disso ainda. Não é? A gente, no próximo ano, tem uma eleição estadual, né, e federal, né, na União, aqui no Brasil inteiro. Na outra tem uma eleição municipal, com mais 2 anos. Eu sei, vamos ver o que é que ocorre, né?
Totone, é contra ou a favor de um alinhamento do PSB com o PT? Tem setor do PSB defendendo, tem setor do PT dizendo que não quer, tem a questão de Lula no meio de estudo, se Lula vai poder ser candidato ou não. Qual a posição do ex-prefeito Totone?
Rapaz, na política, Nil Júnior, isso é muito do momento, né? O que ocorre hoje é, por exemplo, eu estou aqui, sou do PSB, e estou vindo aqui, uma parte por conta de você já ter dito a mim há alguns dias atrás que queria que eu viesse aqui participar do seu programa, uhum. E outra por conta de uma acusação de um processo. Isso. Não é? Uhum. Que eu, como eu disse a você aqui antes, eu não tenho ninguém me acusa de ter recebido dinheiro de propina, ninguém me acusa de ter botado dinheiro no bolso da prefeitura de Afogado da Engazeira. Ninguém me acusa me acusa de coisas que são erros formais, de coisas banais, de coisas que podem ocorrer dentro de uma equipe, não é? Então eu não posso me comparar com determinados fatos que acontecem na política brasileira de determinadas coisas, não é? Eu não tenho conta aberta no exterior, minhas contas são tão no país que na hora que o cara bota um negócio desse, antes de me condenar, já bloqueia o recurso que eu tenho, os caras já bloqueiam. Então, minha vida é aberta, eu todo ano faço minha declaração de imposto de renda, pago o que tenho de pagar, quando não já é descontado na fonte, não é? Então, como eu podia dizer, minha vida é um livro aberto, não é? É um livro aberto. Então, eu acho que as coisas, a gente tem que deixar que as coisas aconteçam, né, verdadeiramente, para a gente poder tomar uma posição assim sobre o que você está falando.
Uhum. Bom, eu vou para o intervalo e vou perguntar, Totone, a gente escuta muita coisa de bastidores. Eu já ouvi toda sorte de opinião e de conversa sobre isso. Uma das questões mais recentes que tem surgido tem sido relacionadas a um possível alinhamento entre o seu conjunto de forças políticas, envolvendo o seu nome, nome do próprio Daniel Valadares, com setores ligados ao Igor Mariano, que é atualmente presidente da Câmara. E já desenho até uma possibilidade desse conjunto de forças discutir processo eleitoral de 2020. Eu já ouvi até falar em chapa pronta. Você vê como as coisas são extremas. Que aí é extremo demais. Mas essa coisa do alinhamento, eu já ouvi falar, né, de que poderia estar havendo essa discussão, essa aproximação, e que isso poderia gerar a discussão de uma chapa para 2020. O próprio Totone, já ouvi também considerações de que, rapaz, Totone é político nato e pode colocar o nome dele à disposição em 2020. Tem muita água para rolar ainda, mas as coisas já circulam, já ouvi de um outro nome da política essa perspectiva, possibilidade em torno de Daniel e Igor, como já ouvi também em torno do seu nome. Então vamos chamar o intervalo e a gente tira essas dúvidas daqui a pouco. 10h50. Muito bem, voltamos aqui com o ex-prefeito de Afogados da Engazeira, Totone Valadares, que é nosso convidado. Opiniões sobre o debate. O Sandro Pereira está dizendo que Afogados e região estão precisando de um representante no Congresso, nome forte, e ele está defendendo o nome de patriota. Acho que Afogados já teve o prazer de ter 2 deputados na Assembleia, né, e agora poderia ser uma oportunidade de ir para o Congresso. A questão, Sandro, aí vou colocar a minha colher nesse angu, é conseguir capilaridade, apoio, porque a impressão que me passa é que a região... Totone, se você vai para o Pajeú, você já tem quase todos os prefeitos já comprometidos com determinados candidatos. Fazendo uma analogia, inclusive de um ramo de atividade sua, parecida como se a região estivesse toda loteada, né, para os políticos. Então, me parece que tem sido essa grande dificuldade. Se tivesse ou se tiver terreno, eu acho até que o patriota quer. O problema é ter essa possibilidade, né, matemática. Tem a coisa da MUP, que ajuda, como o Totone falou, né, mas acaba havendo esse dificultador. Tem gente dando opinião aqui, mandaram o áudio aqui para mim no WhatsApp. Vamos ouvir. Diga lá.
Alô, Nil Júnior, bom dia. Bom dia, ex-prefeito Totonho Valadares, eu sou Edilson Importados. Então, Totonho, no caminho que a nossa política vai, no meu ponto de vista, né? No caminho que esses deputados estão aí, o bom mesmo era fazer uma renovação grande. Patriota, que é o nome forte aqui, em Afogados, Engazeira e região, João Campos também, entrar para tirar esses deputados aí que já estão há meio mundo de tempo como deputado, né? E o que eles fazem ainda são, o que eles fazem ainda são pouco demais, né? Para a gente que precisa muito. Então, valeu a todos aí da Rádio Pajéu.
Obrigado, Hélio. Está o Leidson aqui também, está parabenizando. Parabéns, Totônio. Sempre com a verdade, está dizendo aqui o Leidson. Quer comentar as opiniões, Totônio?
Veja o seguinte, eu agradeço a todos eles, né? Leidson, que é uma pessoa que todos nós conhecemos, é comerciante, eu fico agradecido. Esse menino que falou agora...
O Hélio dos Importados.
O Hélio
teve o Sandro também que opinou.
Os Importados e o Sandro. Não é? Eu acho que a renovação é importante, não é? E nós não estamos, pelo menos aqui na minha fala, nós não descartamos nada, né? Tudo que ele está falando aí está mais ou menos na linha que nós conversamos, que das três pessoas que nós ventilamos aqui, qualquer um candidato que possa... as forças políticas se unirem em torno dele, seria bem-vindo. Agora, não resta dúvida que, por exemplo, particularmente para Afogados da Engazeira, até o momento, o Gonzaga Badiotti já demonstrou que nos ajudou muito, né? Tanto na minha administração, na nossa administração aqui, como tem ajudado também na de Patriota. Agora, a pessoa que tem maior afinidade com o Afogado da Engazeira, de todos os três candidatos, se porventura for candidato, é Zé Patriota, porque é gestor atual de Afogado da Engazeira, é uma pessoa que está surgindo, né? Está surgindo aí na política, tendo um conhecimento já maduro no estado todinho, no nosso país, pelas funções que está desenvolvendo. Acho que está mais ou menos dentro do que nós conversamos aqui.
Uhum. Muito bem. Vamos falar da política local. Eu já trouxe, já levantei a questão do bloco anterior, dessas eventuais especulações, primeiro, dessa possibilidade de uma dobradinha, de uma aproximação entre Daniel Valadares e Igor Mariano, que esses blocos políticos poderiam estar conversando. Outra possibilidade que se ventila do próprio Totônio Valadares, isso falando para 2020, a gente sabe que tem muito terreno daqui para frente, daqui para lá, mas o que o ex-prefeito diz a quem tem eventualmente levantado esse tipo de especulação?
Olha, Júnior, eu acho que por exemplo, tanto o Igor como o Daniel são dois jovens que estão participando ativamente da política, né? Todos foram eleitos e bem eleitos, né, pela população de Afogados da Engazeira, tem uma responsabilidade muito grande. Tem aspirações políticas, não é? E qualquer coisa que possa advir da junção dos amigos, dos correligionários, dos familiares, não é? É uma coisa que pode ser importante e bem-vinda para Afogados da Engazeira. Com respeito à minha pessoa, pessoalmente, Totonho Valadares, eu gostaria de dizer ao povo de Afogados da Engazeira, eu acho que eu já cumpri com a minha missão aqui como gestor público de Afogados da Engazeira. Evidentemente, Nil Júnior, que eu lhe digo sinceramente, o meu foco hoje não é mais essa de ser gestor aqui como político em Afogados da Engazeira. Meu foco hoje é outro. Eu estou cuidando mais da minha vida particular. Eu já tenho 72 anos, apesar de que Deus tenha me dado força suficiente para eu trabalhar, para eu criar meus filhos, para eu andar, para eu viajar, não é? O grande problema que eu tinha, que era cardíaco, fui cirurgiado já desde 2008, estou tranquilo, graças a Deus. É um problema que que está me faltando organização particular,
pessoal de agenda,
de agenda para eu poder fazer uma cirurgia, que é uma prótese de joelho que todo mundo tem feito aí, tem se saído muito bem. Então, eu acho que cumpri com a minha missão. Agora, também não posso, não é, abdicar de, por exemplo, se eu verificar que as pessoas que estão prestes a disputar uma eleição majoritária em Afogados da Ingazeira, não representa aquilo do anseio da população de Afogados da Ingazeira. E eu vejo que vai colocar em risco o que foi construído até hoje para Afogados da Ingazeira. Evidentemente que se o povo acenar positivamente em relação à minha pessoa, eu estarei pronto. Não vou agora também pegar, ficar dentro do caixão e mandar fechar a tampa do caixão, não. Não é? Eu não posso dizer exatamente o que vai acontecer amanhã. Eu não sei agora. Eu torço é que apareçam pessoas que possam afogar da Ingazeira, Nil Júnior. Você tem conhecimento disso, não é? A gente sabe, a gente sempre quer mais. Mas nós podemos analisar que Afogados da Ingazeira tem se desenvolvido e muito bem se desenvolvendo nesses últimos anos que eu estou dizendo, não é de 2 anos, de 3, de 4, de 5, mas nos últimos anos, não é? Afogados tem se desenvolvido bastante. Quem vem Afogados da Ingazeira, há 15 anos atrás e chega hoje, vê outra cidade. Não é? Ver a cidade, o que ela representa hoje no estado de Pernambuco, o que ela representa na região do Pajeú, no sertão, não é? Para o próprio país, as conquistas que a gente vem tendo aqui. Então é uma cidade diferenciada, é uma cidade que a gente ama, que o povo ama, Afogados da Ingazeira, que gosta. Então, se Deus e o povo, quem decide essas coisas, pai? Na verdade é o povo, é a população, meu irmão. Não adianta, por exemplo, faltam 3 anos para uma eleição aqui municipal para Afogados da Ingazeira. Não adianta ninguém agora estar aqui, não, porque eu vou ser o candidato. Rapaz, quem ganha a eleição é o povo. O cara sozinho não ganha a eleição, não. Eu nisso tenho experiência, ganhei bem mais do que pedi. Né? Ganhei muito mais do que pedi coisa. Fui prefeito várias vezes daqui, ocupei vários cargos, mas eu tenho consciência disso. Não é? Eu pedi aqui uma eleição para deputado, não é? Quando eu tinha convicção que era eleito. E ganhei eleições aqui para prefeito, não é? Quando eu tinha dúvida se era eleito ou não. Não é? Dada as dificuldades de deputado, eu tinha convicção que ia ser eleito. Pedi eleição por pouquíssimos votos aqui, fiquei na primeira suplência, não é? Coisa que até hoje nenhum dos que foram candidatos aqui em Afogados, que não foram eleitos, não ficaram na primeira suplência. Orisvaldo, na segunda eleição de deputado, na primeira foi eleito, que inclusive eu tive a felicidade de apoiá-lo. Na segunda, ele foi apoiado, na época, quem era prefeito era a esposa dele, a ex-prefeita Gisa, não é? E ele ficou, parece que na quarta ou na quinta suplência. Depois veio Patriota, foi candidato, também ficou uma suplência, mas não foi na primeira suplência. Eu fiquei na primeira suplência, mas quem ganhou a eleição não foi Doutor Arraio, foi Jaba Vasconcelos, e eu passei o tempo todo e não fui. Não assumi como todos os outros puderam assumir, aí como o Orisvaldo assumiu, sem estar na primeira suplência. E tantos outros candidatos a deputado ficaram na quarta, quinta, até sexta suplência, teve gente que assumiu a sua cadeira de deputado e eu, infelizmente, não assumi. Mas as coisas, rapaz, eu acho que são traçadas lá por Deus. Eu não assumi de ser deputado, fui prefeito 3 vezes daqui, né? Assumi outros cargos. Então, isso quem decide, na verdade, é a população. Mas vamos torcer que apareça pessoas novas, jovens, que demonstrem capacidade, que o povo de Afogados da Ingazeira acredite e que queira que essas pessoas possam se tornar gestores de Afogados da Ingazeira.
O 2020 apresenta uma encruzilhada política, encruzilhada no sentido de um ciclo que se fecha, nesse momento, se fecha do ponto de vista administrativo e de uma perspectiva de novos nomes, porque o Zé Patriota não vai poder disputar uma nova eleição. Não é? E os nomes tradicionais da política, o Totoni está me dizendo aqui que, a não ser por um fato excepcional, está cuidando da vida dele, das atividades pessoais que a gente já conhece. Nós não temos a figura mais da ex-prefeita Gisa, que era uma referência
da oposição. Então, tem muita gente desenhando aí que essa pode ser a política ou a eleição das caras novas. Quem, na opinião de Totoni hoje, pode... De sua parte, sempre houve muita abertura até para avaliar nomes do seu bloco e do bloco oposicionista. Que nomes hoje, na sua opinião, figuram como nomes potenciais, pensando no futuro de Afogados, que vão tocar esse barco aí nos próximos anos, nesse próximo ciclo que vai se aproximando?
Olha, Nil Júnior, se você for analisar isso, é uma coisa meio... Né, eu acho que a coisa que falta muito aqui em Afogados da Ingazeira é uma coisa que eu acho até que é salutar, sabe o que é? É que você não fica... E quando você faz isso, ocorre mais ou menos a coisa que ocorre em todo canto. Esse negócio do cara dizer, eu vou eleger um poste, eu vou levar fulano para ser... Isso depende muito das pessoas, sabe? Depende muito das pessoas. Né? A gente, às vezes, a gente vê determinados candidatos que são colocados e que não dão certo. Outros são colocados e dão certo. Você vê, por exemplo, no cenário nacional, a ex-presidente Dilma Rousseff foi aí, né? Saiu exatamente porque era uma pessoa que não tinha, pelo menos... A conversa assim é que ela não tinha o trato...
Traquejo político.
Trato com os legisladores, com os políticos, né? Hoje a gente está vendo aqui, cai, mas não cai o Temer, e todo mundo está vendo que ele vai segurar. É. Eu, na minha opinião, e acho até que por bem do país hoje, é melhor que ele fique.
Tem a mesma opinião.
Está faltando um ano, né,
para ter uma eleição. Institucionalmente está mudando de presidente de toda hora.
Aí vai mudar agora... Quando a gente sabe que...
Não é eleição direta, vai ser mais do mesmo, né?
Ele não vai ter, mesmo ele sendo candidato, nas condições de hoje, ele não teria chance.
94% de rejeição.
De rejeição. Mas na minha ótica, se me perguntasse, eu digo, rapaz, eu preferia que ele ficasse até terminar esse mandato. Né? E muitas pessoas assim também. Então, eu não gostaria de acenar para ninguém, não. Eu acho que a coisa ainda está muito nebulosa, assim, a gente não vê ninguém que possa bancar aqui para dizer, eu vou bancar um candidato para ser eleito e a população de Afogados da Ingazeira apoiada. Eu não vejo isso, eu digo sinceramente. Eu não quero citar o nome de ninguém aqui porque não vejo isso. Porque se eu mesmo verificasse, eu ia dizer, rapaz, eu vou bancar fulano de tal. Entendeu? Porque a gente tem a chance de disputar uma eleição majoritária aqui. Então eu não quero nem colocar meu nome nisso, nem quero colocar nome de Daniel, nem de Igor, que foram as duas pessoas que se falaram aqui. Não quero. Eu quero que a gente deixe as coisas andarem, amadurecerem. Eles são muito jovens, né? Tem chance de ir agora, tem chance mais para frente, tem chance, não é? E aí vamos ver o que é que vai acontecendo. Eu acho que o povo de Afogados da Ingazeira é sábio e sabe o que é que quer. Eles, né, têm que trabalhar todos os dois bastante para angariar a simpatia do povo de Afogados da Ingazeira. Não só eles dois, estou dizendo os dois porque foram os dois que você falou. Uhum. Mas tem outras pessoas aqui, não é? Que eu poderia citar. Tem Augusto Martins, deixa eu ver outra pessoa aqui que... Tem outras pessoas que podem. Deixa eu ver, me ajuda aí. Pode ser aí.
São vários nomes. Hoje, do ponto de vista dos nomes que estão colocados, tem o nome do atual vice.
Pronto,
Sandrinho, Augusto.
Daniel, Igor. Eu acho que todos eles têm que a coisa ir amadurecendo e mostrando ao povo que tem condições de fazer mais do que quem já estava na linha. Né, que estava aqui, que tem. Eu lhe digo sinceramente, você sabe, me conhece, sabe que eu não sou de estar com isso, aquilo, outro. Eu só disputarei uma nova eleição para prefeito de Afogados da Ingazeira se eu verificasse que as chances de sucesso de qualquer um desses que eu falei aqui, fosse demonstrada claramente. Se não for, eu não estava disposto a entrar na briga desse tipo, não. Para apoiar quem eu acho que não vai ter sucesso.
Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez ao ex-prefeito Otônio Valadares. Para variar, muito boa a conversa. A pauta política, como sempre, gera bons debates. Tem opiniões aqui, o Mário Martins dizendo que Otônio faz falta na prefeitura por vários aspectos e motivos, né? Está dizendo que foi o melhor gestor que tivemos. Aqui, a ouvinte de Carnaúba dos Vaqueiros também, falta registrar o nome, mandando um abraço para Totônio. A Luísa Alcântara botou aqui, volta Totônio, colocou aqui no WhatsApp. O Wellington está dizendo que patriota para federal não teria 35 mil votos no estado, não tira isso e por isso não vê essa possibilidade. Então são pessoas aqui que têm também elogiado e feito o que é absolutamente normal por conta de sua história na política local, de modo que eu quero lhe agradecer e dizer que a gente continua conversando, debatendo em outros momentos o rumo da política de Afogados e também da região e do estado, né, com o seu nível de contribuição para o debate. Obrigado, Totônio.
Ah, muito obrigado, Nil Júnior. Eu quero agradecer, inclusive, a participação do Mário, do Wellington, de todos que se manifestaram, dessa menina aqui, da Carnaúba,
Isso, exato.
Que ligou para cá. Né? Agradecer a todos eles. Teve outra pessoa também aí que falou.
O Wellington também.
O Wellington eu já falei. Né? Uhum. Todos que se manifestaram aí, agradecer a todos eles. Dizer que a população de Afogados está sempre atenta, não é? E agradecer a você e aqui a Rádio Pajaú, ao programa, de estar sempre de vez em quando...
Helenilda de Carnaúba mandou
Helenilda, né? Isso. E estar de vez em quando se lembrando de mim, chamando para vir para cá, para bater um papinho. Quando eu estou batendo papo com você, estou batendo com a população, né? Eles estão se manifestando, estão dizendo. E a maioria sempre, eu tenho essa felicidade, né, Júnior? Que a maioria sempre tece elogios e... Elogios é melhor do que sacudir pedra, né? Claro, é melhor afago do que pedra.
É verdade.
Então, um abração bem grande para você, para todos os ouvintes, que Deus ajude a todos nós.
Obrigado, Totônio, foi o nosso convidado do Debate das 10 de hoje. O Debate das 10.